Senhor presidente, companheiro Mocca, senhoras senadoras, senhores senadores, ocupo a tribuna nessa tarde de segunda-feira da nossa sessão ordinária deliberativa para fazer um pedido aqui aos nossos líderes, ao presidente da mesa, o senador Mocca, e também ao presidente da nossa casa, senador José Sarney, para que nós possamos, no dia de amanhã, já fazer a leitura do nosso relatório que vem da Comissão de Meio Ambiente, da Comissão de Ciência e Tecnologia e da Comissão de Agricultura e também da Comissão da CCJ, para que nós possamos, então, amanhã, ler o relatório final de todas as nossas indicações, das discussões, todas que foram feitas na questão do Código Florestal. Se nós pudermos amanhã, no dia de amanhã, fazer um acordo, senador Mocca, para que seja lido aqui e um acordo entre as lideranças para que na quarta-feira esse projeto entre em votação aqui no plenário do Senado Federal. Se não tivermos o acordo de líderes e lido amanhã esse projeto, nós poderemos, na quinta-feira, se incluído na pauta pelo presidente e pela mesa, na quinta-feira nós poderemos fazer a votação aqui no plenário do Senado Federal. E eu gostaria de pedir aos colegas e colegas senadoras e senadores que já estão na casa, estão nos seus gabinetes, que deem atenção a esse projeto na quinta-feira, se ele ficar para votação na quinta-feira. Na quinta-feira, normalmente, não é um dia de muita frequência, as pessoas começam a viajar na parte da tarde, mas eu gostaria de fazer aqui pedir a contribuição de cada um para que nós pudéssemos, senador Mocca, se não na quarta, mas na quinta-feira, nós fazermos aqui a discussão final para fazer o encaminhamento, a votação e mandarmos esse projeto para a Câmara dos Deputados para que lá eles possam fazer os ajustes finais, né, o entendimento final sobre esse projeto e nós darmos, então, a oportunidade à presidente Dilma para que ela ainda esse ano sancione esse projeto tão importante. Então, passa amanhã pelas mãos, né, pelas negociações dos nossos líderes aqui no Senado e no Congresso para que a gente possa trazer esse projeto amanhã aqui na casa para a gente fazer a leitura, como já disse, votar na quarta com acordo das lideranças ou na quinta, sem o acordo das lideranças, mas com a presença maciça dos nossos senadores e senadoras aqui da nossa casa. Concedo a palavra ao nosso líder, senador Pentel.
Senador Blairo, quero parabenizar pelo tema que Vossa Excelência traz para esse debate e registrar de que o que depender dos líderes do governo da base aliada, nós vamos trabalhar para que amanhã possamos aprovar a urgência de plenário e, a partir daí, o Código Florestal ficar pronto para ser votado no melhor momento em que as lideranças entenderem que deve votar. Nós somos um daqueles que temos ajudado na sua tramitação com uma clareza de que era importante que a gente iniciasse 2012 já com essa matéria votada e sancionada para que os nossos produtores, a agricultura familiar, o pequeno, o médio e o grande produtor brasileiro pudessem ter regras claras na safra de 2012 e, ao mesmo tempo, cumprir o planejamento que o Ministério da Agricultura desenvolveu para que em 2020, daqui até lá, nós possamos crescer no mínimo mais 25% a nossa produtividade, a nossa produção de grãos e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente para as nossas gerações futuras, mas sem esquecer de que precisamos continuar aumentando a nossa produtividade, principalmente para aqueles que têm na Embrapa um forte instrumento de pesquisas. Portanto, a vontade do governo, a vontade da base aliada do governo e de ambos os setores da oposição é votar o requerimento amanhã e construir um entendimento para que possa votar o mais tardar até quinta-feira aqui no Senado Federal. Depois a matéria voltará à Câmara e, como houve um acompanhamento de perto das várias lideranças da Câmara sobre essa matéria, eu acredito que poderemos chegar no dia 22 de dezembro com ele totalmente votado. E Vossa Excelência, como um líder desse setor, tem ajudado muito nessa pauta e vamos precisar continuar contando com a sua ajuda para que a gente possa chegar em 2012 com essa matéria já vigorando e com isso dando uma tranquilidade ao setor produtivo de grãos do nosso país. Muito obrigado.
Agradeço ao nosso líder no Congresso, senador Pimentel, e de fato nós temos que seguir nesse rumo para fazer com que as coisas cheguem aonde o planejamento do governo fez para 2020. Concedo a palavra ao senador Halpe, presidente do PMDB, e já espero o apoio do PMDB para amanhã nós fecharmos o acordo.
PMDB, senador Blairo Mar, nunca faltou o seu apoio
nem faltará aos
projetos importantes do país. Vossa Excelência está coberto de razão quando já começa a fazer um apelo às bancadas, às lideranças, aos partidos, para que possamos votar esse projeto ainda esta semana aqui no Senado Federal, para que ele possa seguir para a Câmara dos Deputados, para que possa dar tempo de aprovar ainda este ano. Eu acho que qualquer atraso pode significar um grande prejuízo. Eu li muito esse final de semana, até porque tirei esse final de semana para dar uma descansada. Fui sexta-feira ao Estado com o governador, lançamos, inauguramos obras e tirei o sábado para dar uma descansada, que eu já estava um pouco cansado. É porque eu já percorri 23 estados do Brasil este ano em função das atividades do PMDB. E sem deixar de visitar o meu Estado e os trabalhos, né, intensivamente aqui no Senado Federal. Então, de forma que esse projeto, ele está recebendo críticas e elogios. Não poderia ser diferente. O projeto é muito complexo, até porque muita gente não sabe como funciona essa questão ambiental. Todo mundo fala. Agora, estudar, se aprofundar, né, presidente Mocha? Se aprofundar na matéria, são poucos que se aprofundam. Mas o projeto saiu, acho que, de bom tamanho. Eu tive algumas emendas rejeitadas, não estou aborrecido com isso, porque eu acho que a minha emenda era do desmatamento zero. Mas eu acredito que a consciência ambiental, tanto no estado de Vossa Excelência, no meu estado, como na maioria dos estados brasileiros, a consciência ambiental está tomando conta das pessoas, e eu acredito que após a aprovação desse novo código, há uma tendência muito forte de reduzir praticamente a zero o desmatamento. E pelo contrário, acho que vai haver uma vontade maior de reflorestar algumas áreas que foram desmatadas. Os relatores, tanto Luiz Henrique, em três comissões, como Jorge Viana, na Comissão de Meio Ambiente, fizeram um trabalho hercúleo de grande destaque, né, a nível nacional. E eu espero que com a aprovação aqui no Senado, encaminhando à Câmara e mantendo que as modificações que foram feitas aqui no Senado, todos vão ganhar. Vai ganhar o povo brasileiro, vai ganhar os produtores, vai ganhar o meio ambiente, não só do Brasil, mas do mundo, porque o Brasil vai saber preservar as suas florestas. Parabéns a Vossa Excelência.
Muito obrigado, senador Valdir Halpe, presidente do PMDB, que teve sugestões, emendas não aceitas, mas todos nós tivemos, senador. Eram mais de 200 emendas, sugestões que foram feitas a esse projeto, e simplesmente tem que andar pelo meio, senão a gente não chega a lugar nenhum. Mas a sua contribuição no dia a dia, nas comissões, e principalmente no último dia, no debate, quando nós fechamos o relatório, foi de grande importância a sua presença, não só a sua, mas da bancada do PMDB. E mais uma vez eu percebo o quanto esse partido é forte. Quando ele quer, ele está unido, ele consegue fazer as coisas andar. Eu espero que no dia de amanhã a gente tenha o apoio, vamos ter o apoio do PMDB para levar adiante esse nosso pleito.
Estamos aguardando Vossa Excelência no PMDB.
Tá bom, obrigado. Muito obrigado, chegaremos lá. Senador Mozarildo, ouço com muito prazer.
Senador Blairo, primeiramente eu quero dizer que concordo integralmente com o pronunciamento de Vossa Excelência. Acho que nessa questão, que é uma questão delicada, onde radicalismos existem de sobra, o Senado soube construir um grande entendimento, pessoas como Vossa Excelência, senador Mocha, e todos, eu diria que quase que toda a unanimidade dos senadores trabalharam no sentido de que tanto o senador Jorge Viana quanto o senador Luiz Henrique pudessem construir, de fato, uma costura capaz de nós termos uma lei que possa ser justa com todos, justa com aqueles que, levados pela orientação anterior dos governos anteriores no governo federal, fizeram certas coisas que hoje a legislação entende diferente, como com aqueles que querem, lá na Amazônia, desenvolver o agronegócio, a média agricultura, a pequena agricultura, e entendo que o que tá posto aí está muito de bom tamanho e, como, digamos, segundo vice-líder do PTB, posso dizer que o nosso partido também está unido nessa questão de que possamos amanhã votar urgência, como disse o líder Pimentel, e possamos urgentemente aprovar esse código, de forma que a Câmara também tenha tempo de aprovar e a presidente Dilma de sancionar. Eu acho que o Brasil vai ganhar muito com isso, porque é uma legislação que pode não agradar aos radicais, mas aqueles que têm compromisso de fato com um Brasil justo e progressista, agrada sim.
Muito obrigado, senador Mozarildo. Obrigado pelo já comprometimento do PTB, senador Mocca, também para a gente levar adiante amanhã o nosso pleito e o vosso pleito para fazermos a leitura aqui do relatório do projeto do Código Florestal. Eu gostaria, agora já no final do meu pleito nessa tarde, de fazer alguns esclarecimentos com respeito ao Código Florestal, que no final de semana, e desde quinta-feira, fomos procurados por algumas entidades e por agricultores, e principalmente, senador Mocca, dentro daquilo que a gente sempre disse nessa discussão, para o grande produtor, agricultura, empresarial, não há discussão, se atingiu coisas que talvez nós nem esperássemos que fosse possível, mas sempre tive, como Vossa Excelência teve durante a construção desse projeto, foi a preocupação com os pequenos produtores. E são exatamente eles ainda, nesse momento, que encontram dificuldades para entender e, às vezes, até têm colocado dificuldades para atender aquilo que nós estamos pedindo, que estamos propondo para que se transforme em lei daqui para frente. Por exemplo, uma questão ainda não entendida pelo produtor, e aqui, mais uma vez, é pelo pequeno produtor do Paraná, do Rio Grande do Sul, do Sul-Sudeste, principalmente, é a questão da recuperação das APPs no que chamam de olho da água ou nascente de água, vertente ou coisa parecida. A lei anterior, ela previa que no seu entorno, num raio de 50 metros, deveria ser feita a preservação. E depois, nos rios menores, você vinha fazer uma forma de violão e vinha para 30 metros. Nas negociações, as lideranças e o governo entenderam de que, para a recuperação em pequenas propriedades, em até 4 módulos e agricultura familiar, nós deveríamos fazer concessões. Entre outras concessões que foram feitas, essa também foi feita, e aí para todas as propriedades, de reduzir, então, de 50 metros para 30 metros de raio na área onde temos o olho da água ou a vertente. E depois seguindo, então, na recuperação dos córregos dentro do que a lei está prevendo, de 10 metros, aliás, de 15 metros para a recuperação. E se o rio for muito grande, no máximo 30 metros, e no mínimo 30 e no máximo 100. Então, essa questão para os pequenos agricultores tem que haver um entendimento de que a recuperação do olho da água, das nascentes, das minas, é de 30 metros. Então, é o mínimo que nós conseguimos levar essa discussão. Também, um outro questionamento que se tem ainda é quanto ao uso da madeira nas propriedades, o uso da reserva legal para a pequena propriedade. Também ficou liberado pelo texto, bem entendido e claro, de que os produtores poderão utilizar parte da sua reserva legal com os limites colocados na lei, mas poderão utilizar para lenha, poderão utilizar para fazer cabos de ferramenta, fazer uma pequena ponte na propriedade, enfim, ele terá o direito de uso desse material dentro da sua propriedade, sem que haja a necessidade de um plano de manejo que a lei até então exigia de todos. O pequeno produtor, até 4 módulos de agricultura familiar, estão isentos desta exigência. Também uma outra coisa que o pequeno produtor, agricultura familiar e até 4 módulos, também ficou definitivo, está no texto da lei, de que aqueles que têm a ocupação do terreno desde o seu início até no dia 22 de julho de 2008, a reserva legal será do tamanho que você tem nesse momento na sua propriedade. Em 2008, não terá necessidade, até 4 módulos fiscais e agricultura familiar, da recomposição da reserva legal. Está isento o pequeno produtor, que sempre foi a nossa luta e, portanto, há ainda uma não certeza por parte do pequeno agricultor que ele possa fazer isso. Então, isso são coisas que ficaram definitivas nesse código, que está fazendo com que nós tenhamos no campo e na agricultura paz no campo para produzir e chegarmos ao consenso com respeito às leis ambientais que o Brasil tem. Também gostaria de fazer aqui um registro, senhor presidente, de que muitas vezes a imprensa e muitas vezes os setores mais conservacionistas fizeram várias vezes a mesma pergunta para nós que militamos na agricultura e temos o entendimento que a agricultura deve ser sustentável e, se é sustentável, tem que saber cuidar do meio de produção e também do meio ambiente. Mas sempre fizeram a pergunta: quando vai parar essa questão de você fazer um acordo, um acerto e dar a oportunidade da legalização? Ora, nós estamos trazendo para 2008, mas o importante, e o registro que quero deixar aqui, é que de 2008 a 2011 já tiveram novas ocupações, tiveram novas conversões ou novo desmatamentos em várias regiões do Brasil. Mas é importante deixar registrado, e acho que Vossa Excelência também não recebeu nenhum pleito desse tamanho, dessa magnitude, nenhum pleito de nenhuma associação, de nenhuma federação. Ninguém chegou na comissão para defender de 2008 a 2011. Portanto, senador Pimentel, aqueles, assim como estamos dando garantia na lei até 2008, também estamos dando garantia para a lei de que de 2008 a 2011, ou até no dia de hoje, quem fez algo errado, quem desmatou sem licença, quem desmatou além dos seus percentuais que a lei permite, vai ter que recuperar na própria área. Não tem discussão, não teremos discussão. Não temos nenhum registro, nenhum argumento legal para que não se faça isso. Portanto, então, eu quero crer que esta é a garantia dos setores organizados da agricultura e da pecuária, que entenderam que tem uma data de corte, que tem um limite e que daí para cima, quem fez algo de errado, quem se excedeu, não temos como socorrê-lo nesse momento. Então, eu gostaria, senhor presidente, aqui para finalizar, mais uma vez, deixar registrado a mesa, de que, e também ao presidente José Sarney, de que no dia de amanhã nós temos que ler o relatório e temos que marcar a data da votação. Na quarta-feira, com a aquiescência dos líderes, ou na quinta-feira, que aí já terá dado o interstício, nós poderemos votar. Só que para votar na quinta-feira, mais uma vez eu quero fazer aqui um apelo a todas as senadoras e senadores que não marquem outros compromissos no seu estado, que não tenham outras agendas, que deixem a agenda para a gente discutir o maior projeto que essa casa teve no ano de 2011. E é o projeto que todo o Brasil espera, tanto os agricultores pecuaristas quanto aqueles que defendem a questão do meio ambiente, os ambientalistas vão chamar dessa forma. E que a partir da votação daqui, da votação na Câmara e a sanção da Presidente da República, nós não temos e não teremos o lado ganhador, o lado perdedor. O ganhador é o Brasil, porque vai produzir conscientemente e nós não teremos mais nenhuma perseguição a ninguém. Muito obrigado, senhor presidente.